Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 26 de agosto de 2016. Ao microfone, Eduardo Fé. Principais títulos da atualidade: Síria, Estados Unidos e Rússia renovam esforços para negociar termo do conflito. Turquia, carro armadilhado mata 11 polícias. Itália eleva-se a 267 o número de vítimas do terremoto. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. A emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Quelimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através da emissão local da Voz da América, em Cabo Verde, através da Rádio Comercial, na Guiné-Bissau, através da Rádio PGT. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos o Wojtek Soniak, na produção Doris Dawson.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
E começamos em Moçambique, onde partidos extraparlamentares anunciaram que vão juntar-se às organizações da sociedade civil na marcha convocada para este sábado em Maputo para exigir o fim imediato das hostilidades militares. Nós também estaremos na rua, juntamente com as organizações da sociedade civil, para protestar e exigir o fim do conflito, disse o presidente do Partido Ecologista Movimento da Terra, João Massango, em representação desses partidos. A marcha, que decorrerá sob o lema "O povo já não aguenta", vai percorrer algumas das principais avenidas do centro da capital moçambicana. À semelhança das organizações da sociedade civil, Massango, os partidos extra-parlamentares já emitiram um pedido ao governo e à RENAM, disse Massango, para participar no processo negocial, estando agora à espera de uma resposta. Na quarta-feira, os medianeiros internacionais às negociações de paz em Moçambique divulgaram uma proposta às delegações do governo e da RENAM para a suspensão imediata das hostilidades militares, mas as duas partes não chegaram a acordo e as conversações estão interrompidas até o próximo dia 12 de setembro. Declarações públicas de organizadores da marcha de amanhã já deram a entender que, além da exigência de paz, a crise económica em Moçambique e o caso das dívidas escondidas também constarão das palavras de ordem. Passagem agora a São Tomé e Príncipe, aqui na Voz da América, onde os deputados do MLSTP-PSD fizeram saber que não vão estar presentes na tomada de posse do novo presidente da República. A decisão do maior partido político da oposição foi tornada pública hoje após uma reunião da sua comissão política, tal como refere o Oscar Medeiros.
Em comunicado distribuído à imprensa, o MLSTP-PSD justifica o seu posicionamento alegando profunda indignação pela divulgação na televisão pública da crónica do jornal santomense O Parvo, sob o título "Em São Tomé e Príncipe cai o poder dos colonos negros". O partido, liderado por Aurélio Martins, considera que este artigo do jornal O Parvo fere de forma brutal os valores mais nobres da nação, nomeadamente a independência nacional, e despreza os esforços dos nacionalistas que lutaram pela libertação do povo santomense e que não merecia eco na televisão pública do país. No seu comunicado, a direção do MLSTP-PSD responsabiliza o governo do Partido Ação Democrática Independente pela retransmissão da crónica do jornal O Parvo na televisão pública e exige a demissão do ministro da Presidência do Conselho de Ministros e dos Assuntos Parlamentares, Afonso Varela, enquanto titular da pasta da comunicação social, bem como do diretor da televisão santomense, João Ramos. Para o MLSTP-PSD, os conteúdos da crónica do jornal O Parvo só promovem o ódio, a divisão e a exclusão entre os santomenses e não deveriam ser reproduzidos pela televisão pública. No seu comunicado, a Comissão Política do maior partido da oposição santomense manifesta-se indignada e avisa que os deputados do MLSTP-PSD não estarão presentes na tomada de posse do novo presidente da República, Evaristo Carvalho, marcada para o próximo dia 3 de setembro. Por outro lado, Numa entrevista esta quinta-feira ao Jornal de Angola, o presidente da República em exercício, Manuel Pinto da Costa, justificou a sua desistência da segunda volta das eleições presidenciais do passado dia 7 de agosto, dizendo que não quis participar naquela palhaçada. Pinto da Costa não confirmou a sua presença na tomada de posse do novo presidente da República e ainda durante a conversa com o jornalista do Jornal de Angola, o antigo líder histórico do MLSTP-PSD criticou duramente o atual presidente do Partido da Independência de São Tomé e Príncipe, afirmando que Aurélio Martins e a sua equipa não têm qualidade para dirigir um partido como o MLSTP-PSD. Oscar Medeiros, a Voz da América em São Tomé.
Obrigado, Oscar Medeiros. Continua sintonizado com a emissão em português da Voz da América. No momento em que decorre a campanha eleitoral para as autárquicas no arquipélago de Cabo Verde, o antigo presidente da Câmara Municipal da Praia, Jacinto Santos, advogou a criação de condições efetivas para a gestão dos territórios e a consequente geração de riqueza local. Eugênio Teixeira.
O antigo presidente da Câmara Municipal da Praia, Jacinto Santos, advoga a criação de condições para a gestão dos territórios e a consequente geração de riqueza. Outro aspecto que Santos destaca prende-se com a necessidade dos municípios passarem a fazer uma gestão mais aberta para que haja uma participação ativa dos munícipes na vida do seu território municipal. Para o primeiro presidente da Câmara da Praia, é preciso os municípios apostarem na economia, devendo incrementar parcerias fortes com o setor privado nacional e parceiros internacionais. Apesar de ser o Governo Central o principal responsável pela política externa, Jacinto Santos considera que se deve abrir espaços para que os municípios possam encontrar parceiros fora do país. De acordo com o ex-autarca, há que se encontrar outros meios de financiamento, já que apenas o fundo transferido pelo Governo Central não chega para todas as necessidades de funcionamento e investimentos dos municípios.
Apostar na economia, o município na promoção tem que ser municípios promotores de iniciativa privada, de forma competitiva, transparente, muito negociada, atrair investimento privado, dar condições favoráveis e tendo como retorno a geração de emprego e de rendimento e enquadrar-se nos objetivos nacionais de desenvolvimento. Quer dizer, os municípios têm que estar em sintonia com aquilo que são os maiores desafios de desenvolvimento. Assim como o desafio da melhoria do ambiente de negócio é válido a nível nacional, mas a nível dos municípios, a melhoria do ambiente de negócio, se calhar, tem que ser duas vezes mais eficazes e eficientes que a nível nacional.
Jacinto Santos considera que o reforço da democracia participativa constitui a pedra basilar para a gestão dos municípios, já que os munícipes teriam um papel mais interventivo na vida do seu concelho e localidade de residência.
A lei é clara nesse aspecto e o Estatuto de Cidades define o procedimento de deliberação participativa dos orçamentos municipais, estabelece que os municípios têm que ter obrigatoriamente nas suas orgânicas departamentos que se ocupam exclusivamente de relacionamento com a sociedade civil, com os munícipes, e o fomento da democracia participativa, no sentido para que os cidadãos possam utilizar de outros instrumentos, tais como ação popular, referendos, para uma intervenção, digamos, mais ativa e em todo o período do mandato, na formatação de políticas.
Ainda no capítulo de descentralização, defende numa primeira fase a divisão dos municípios em zonas administrativas, mas realça a necessidade de se alocar meios humanos e outros para que se possa atender às preocupações dos munícipes. Numa segunda etapa, adianta Jacinto Santos, se poderia pensar nas autarquias inframunicipais. As 7ª eleições autárquicas no arquipélago cabo-verdiano estão marcadas para 4 de setembro próximo. Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Obrigado, Eugênio Teixeira. Continua sintonizado com a Voz da América. Estamos a transmitir a partir dos estúdios aqui em Washington. No Brasil, o segundo dia do julgamento final da presidenta Dilma Rousseff no Senado é marcado pelos depoimentos de 6 testemunhas de defesa, tal como refere o Patrick Vaz.
As testemunhas de acusação já foram ouvidas e a quinta-feira foi marcada por acaloradas discussões entre os apoiadores e opositores de Dilma no plenário do Senado. O tumulto começou após a senadora Gleisi Hoffmann, do PT do Estado do Paraná, uma das principais defensoras de Dilma, afirmar que metade do Senado não tem moral para julgar a presidente afastada. Nas ruas, apoiadores do Partido dos Trabalhadores prometem manifestar durante todos os dias do julgamento. No Rio de Janeiro, o ex-presidente Lula da Silva participou de um movimento a favor de Dilma Rousseff e mandou um recado aos senadores. Com a voz mais rouca que o habitual, ele fez uma menção ao início da última fase do processo de impeachment no Senado. Lula da Silva, em seu discurso, durante quase 30 minutos, além de defender Dilma, também disse estar decepcionado com alguns políticos, entre esses o presidente em exercício Michel Temer.
Está começando a semana da vergonha nacional com a tentativa do impeachment da Dilma que começa o debate hoje no Senado. Os senhores senadores que vão votar hoje para Dilma ser impeachada, os que vão falar mal dela, não estão caçando a Dilma. Estão caçando o voto que vocês deram em outubro de 2014. Inclusive, eu estranho que um companheiro como o Crivella, que eu apoiei para senador em 2014, um companheiro que fala tanto em nome de Deus, sabe, não pode cometer essa deslealdade com a presidenta Dilma, de quem ela foi ministro até outro dia. Da mesma forma que outros que foram ministro da Dilma votaram contra.
Ao ser questionado se seria um dos nomes a concorrer nas eleições presidenciais de 2018, Lula da Silva disse que ainda vai avaliar essa possibilidade. Ele deve comparecer ao Senado na próxima segunda-feira como convidado de Dilma Rousseff, que vai se defender das acusações. Repórter Patrick Vaz.
Aqui em Washington, Voz da América. Estamos a 2 meses e meio das eleições presidenciais americanas e os candidatos do Partido Republicano, Donald Trump, e Democrático, Hillary Clinton, apelam ao voto das minorias, trocando também acusações de racismo. João Santa Rita.
Na última semana, Donald Trump prometeu, se for eleito, melhorar a educação e o emprego para os africano-americanos e impulsionar os centros de cidades onde muitos vivem. Num comício em Manchester, no estado de New Hampshire, ele acusou os democratas de nada fazerem pelas minorias.
This is the year that the people who have been betrayed by democratic policies, including millions and millions of African American and
Hispanic Americans. Este é o ano em que as pessoas que foram traídas pelas políticas dos democratas, incluindo milhões e milhões de cidadãos africano-americanos e hispânicos, vão rejeitar os políticos que nada fizeram por eles. A campanha de Trump ficou marcada na fase das primárias por declarações controversas sobre questões envolvendo minorias do país e, na maior parte, as sondagens indicam que a maioria dessas minorias rejeita Trump. Mas há quem esteja disposto a dar-lhe uma oportunidade, como é o caso de Mark Burns, da cidade de Nova Iorque.
Porque precisamos de jobs. O net worth of black families in this country is less than $5,000.
Precisamos de empregos. As famílias negras neste país têm menos de $5,000. É verdade que mais de 50% dos africano-americanos estão desempregados nos subúrbios das cidades. Não todos de nós. Obviamente ele não está a falar para todos os negros, mas há uma grande percentagem de nós que não estão bem. Palavras de Mark Burns, da cidade de Nova Iorque. Na campanha, Trump tem também acusado Clinton de, como secretária de Estado, ter sido responsável pelo crescimento do Estado Islâmico. A candidata democrata respondeu, entretanto, às palavras de Trump no que diz respeito à questão racial.
In just this past week, under the guise of outreach to African Americans, Trump has stood up in front of largely white audiences and described black communities.
Na semana passada, sob a capa de dialogar com os africano-americanos, Trump tem estado em frente a audiências predominantemente brancas e descreveu as comunidades negras em termos insultuosos e ignorantes, rejeição de pobreza, educação horrível, sem habitação, sem propriedades, com crimes elevados. Trump diz que atualmente se pode ser morto a tiro por andar na rua, disse Hillary Clinton. Clinton acusou Trump de ter a ajuda de organizações racistas e radicais que, segundo disse, estão a apoderar-se do Partido Republicano. Hillary Clinton afirmou ainda que Trump não respeita os valores que tornaram a América grande e por isso é, nas suas palavras, profundamente perigoso.
Continua sintonizado com a Voz da América. Os Estados Unidos e a Rússia renovaram hoje as iniciativas para negociar o termo do conflito na Síria, e isso no momento em que a situação se torna mais volátil e complicada com a entrada em cena das forças turcas. Os chefes das diplomacias americana e russa, John Kerry e Sergei Lavrov, respectivamente, estão reunidos em Genebra, na Suíça, tentando chegar a um acordo acerca da cooperação militar para derrotar os militantes do Estado Islâmico na Síria, um objetivo bilateral. Falando durante um intervalo nas conversações, Lavrov disse à imprensa que considerou o encontro como excelente. Entretanto, rebeldes sírios e as suas famílias começaram a retirar-se do bairro de Daraya, nos arredores de Damasco, que tem estado cercado desde há 4 anos, depois de um acordo com o governo. Nos termos do acordo, cerca de 700 combatentes terão salvo-conduto para se deslocarem para a província nortenha de Idlib, nas mãos da oposição, e 4 mil civis serão levados temporariamente para um centro de refugiados a sul de Daraya. Numa declaração emitida em Genebra, o enviado especial das Nações Unidas para a Síria, Staffan de Mistura, apelou para a proteção das pessoas evacuadas, dizendo que a sua partida deve ser voluntária e acrescentando que a ONU não foi consultada nem esteve envolvida no acordo entre os rebeldes e o governo sírio. Continua no seu receptor a emissão em português para a África da Voz da América, passagem agora à África Austral. Representantes de 15 países africanos reunidos em Pretória e o Comitê Internacional da Cruz Vermelha condenaram ataques militares ao pessoal de saúde e unidades sanitárias por homens armados em situação de guerra na região. Simeão Pongoan.
Na sua declaração emitida após 4 dias de reunião em Pretória, os representantes deploraram a sistemática violação de leis internacionais de proteção de pessoal humanitário e unidades sanitárias em casos de conflitos armados. Analisaram formas de reforçar o quadro legal de proteção da população civil, pessoal de agências humanitárias e de instituições de saúde nas regiões da África Austral e Oriental. Os representantes dos 15 países e do Comitê Internacional da Cruz Vermelha prometeram identificar abordagens locais, regionais e continentais que possam ser usadas para garantir a implementação e respeito das leis de proteção de civis, pessoal humanitário e propriedades culturais e de saúde. Em Moçambique, são reportados com alguma frequência ataques e pilhagens a unidades sanitárias por homens armados. A organização Human Rights Watch emitiu o comunicado esta semana condenando ataques e pilhagens de bens das unidades sanitárias. O desafio dos representantes dos 15 países e da Cruz Vermelha reunidos em Pretória é garantir que grupos armados respeitem as leis internacionais de proteção de unidades sanitárias e pessoal humanitário em situações de guerra em todo o mundo. Simeão Ponguan, Voz da América, em Pretória.
Obrigado, Simeão Ponguan. Manifestantes reuniram-se hoje na capital do Zimbábue, Harare, para protestar contra o presidente Robert Mugabe, mas a manifestação foi repelida por forte presença policial que usou jatos de água. Analistas perguntam se a onda de manifestações vai continuar ou se a ação da polícia vai impedi-las para sempre. Amâncio Miguel.
Os manifestantes de hoje foram organizados por 18 partidos da oposição. Em poucas palavras, as pessoas foram à rua para dizer basta. Enough em inglês, Jacana em Shona e Xokanele em Ndebele. A manifestação de hoje faz parte de um conjunto iniciado há meses. Em abril, 3 mil pessoas manifestaram-se contra o mau desempenho da economia. Muitos tantos manifestaram-se usando as redes sociais na internet. Muitos zimbabuanos dizem que estão cansados de Robert Mugabe no poder há mais de 35 anos. Apesar da participação massiva da oposição na manifestação de hoje, Kiara O'Coin, pesquisadora do Instituto de Estudos de Segurança em Pretória, diz que não é suficiente para mudar a situação do Zimbábue.
Necessarily use tipping point because it remains to be seen how the Chiara diz que é preciso ainda ver como a reação repressiva do governo poderá afetar o movimento de manifestações. De um lado, diz ela, a ação do governo poderá deter os manifestantes e, por outro lado, poderá ajudar na mobilização de mais pessoas, mas ainda é preciso esperar. Grupos de direitos humanos têm criticado o governo do Zimbábue por reprimir as manifestações. Dewa Mavuinga, da Human Rights Watch, diz que as manifestações deste ano foram inicialmente para exigir direitos humanos básicos, mas ganharam outra dimensão por causa da ação do governo. Mavuinga diz que as manifestações são sobre má governação, má gestão dos bens públicos e altos níveis de corrupção. Isso é o que levou as pessoas à rua. Infelizmente, diz Mavuinga, o governo não abordou as raízes do problema e preferiu ser violento para os manifestantes, violando mais os seus direitos. O governo do Zimbábue, por sua vez, mantém a ideia de que é uma conspiração do Ocidente para derrubá-lo. Os manifestantes de hoje prometeram não desistir apesar da violência do governo. Na próxima sexta-feira, haverá mais uma manifestação.
Obrigado, Amâncio Miguel. Guerras e conflitos sociais na região leste do Mediterrâneo estão a fazer retroceder os avanços no setor da saúde que foram alcançados ao longo dos últimos 20 anos. Um estudo refere que se deterioram as condições na Síria, no Iémen, na Líbia e na Tunísia, bem como noutros países, condições que devem continuar nos próximos anos. Paulo Oliveira.
O Dr. Ali Mokhtad sustenta que até recentemente a região leste do Mediterrâneo tinha feito avanços na saúde e na longevidade.
Historically, that region hasn't been stable. There's been a lot of war and unrest. But from 1990 to 2010.
Historicamente, diz ele, a região não tem sido estável. Guerra e conflito, mas de 1990 a 2010 ou 2011, antes da chamada Primavera Árabe ou Levantamento Árabe, ocorreu uma enorme melhoria nos sectores de saúde e da longevidade. Restaram-se várias razões para isso, sendo o desenvolvimento do sector privado em que as pessoas confiavam e que preencheu o lugar que os governos não faziam. Dr. Mokhtad é diretor das iniciativas para o Médio Oriente, no Instituto para a Saúde e Avaliação da Universidade de Washington, na cidade de Seattle. Segundo ele, os conflitos na Síria, Iémen, Somália e Líbia, bem como os levantamentos políticos no Egito e na Tunísia, puseram fim à evolução positiva nos cuidados de saúde. Milhões de pessoas na região foram deslocadas, a infraestrutura, incluindo os sistemas de água e de sanidade, foram destruídos. Doenças evitáveis espalham-se no extinto programas de vacinação para os controlar. Com frequência, quando são feitas tentativas para retomar as vacinações, os trabalhadores de saúde são atacados. A polio, uma vez mais, é uma grande preocupação. Aumenta os casos de doença mental e de abuso de drogas. A região tem um futuro sombrio, segundo Mokhtad, existindo uma geração que não tem a mesma proteção contra a doença como tiveram os seus antecessores. Conflitos e levantamentos levaram igualmente à saída de muitos profissionais de saúde da região leste do Mediterrâneo.
So a physician in Syria, for example, was board certified in the United States.
Um médico sírio encontra-se agora nos Estados Unidos. A classe mais rica está a sair e a abrir empresas noutros locais. Vemos isso na Turquia, no Líbano e na Jordânia. O Instituto alerta para a eventualidade de surtos de doença durante a peregrinação de muçulmanos à Arábia Saudita e ao Iraque. Segundo Mokhtad, quando a agitação acabar, será necessário reconstruir a infraestrutura e os doadores devem fazer compromissos de financiamento a longo prazo. Com o termo dos conflitos e a cobertura dos mídias, os países podem vir a ser esquecidos.
Amigo ouvinte, no seu receptor está a Voz da América. Como habitualmente, temos agora aqui o João Santa Rita com a página desportiva.
Na página desportiva, vamos começar hoje com uma notícia sobre a Liga dos Campeões da Europa em futebol, a Liga dos Grandes. Ontem houve o sorteio, já falámos disso aqui na Voz da América. ontem, pois a UEFA anunciou também ontem que os quatro primeiros países do ranking da UEFA, neste momento são a Espanha, a Inglaterra, a Alemanha e a Itália, vão garantir quatro clubes com entrada direta na fase de grupos da Liga dos Campeões. Atualmente, Espanha, Inglaterra e Alemanha colocam os três primeiros diretamente no campeonato e enviam o quarto classificado para os play-offs. A Liga vai manter-se com 32 clubes na fase de grupos. Cristiano Ronaldo, que ontem foi escolhido o melhor jogador da Europa na época passada, diz que quer jogar no Real Madrid por mais uma década e reformar-se aos 41 anos de idade. O contrato de Ronaldo expira em 2018 e, segundo o jornal Marca, o Real Madrid quer prolongar esse contrato por mais duas épocas. Ronaldo, entretanto, não está na lista dos convocados da seleção de Portugal para um amigável com Gibraltar e um jogo de apuramento para o Mundial da Rússia contra a Suíça. Ronaldo, recorde-se, lesionou-se no Euro. Ainda no futebol, vamos agora para Portugal. Este fim de semana, na terceira jornada do campeonato, os dois primeiros defrontam-se. Sporting recebe o Porto. Alguns dizem que isto é uma prova de fogo antecipada. Jorge Jesus é treinador do Sporting.
A prova de fogo, são todos jogos e não é para o Sporting. Se é uma prova de fogo, é uma prova de fogo para o Sporting e uma prova de fogo para o Porto. Como eu já disse a outra jornada, no princípio do campeonato, é normal, nenhuma equipa neste momento está num patamar muito acima uns dos outros. Estão todos à procura do seu caminho, da sua forma tática, física e técnica. E portanto, jogo a jogo, todas as equipas vão melhorar e o Sporting também vai melhorar, como é óbvio.
JJ, Jorge Jesus, treinador do Sporting, ainda aos Jogos Olímpicos, o nadador americano Ryan Lochte foi indiciado por falsa comunicação de crime no Brasil. O inquérito policial foi agora enviado para um tribunal brasileiro que vai tomar uma decisão sobre o caso. Lochte, recorde-se, e três outros nadadores envolveram-se em distúrbios quando regressavam de uma festa no Rio. Aparentemente causaram danos numa bomba de gasolina, alegaram depois ter sido vítimas de um assalto. Aparentemente tiveram que dar dinheiro ao dono da bomba da gasolina para compensar pelos danos que haviam causado. Lochte ganhou uma medalha de ouro na estafeta dos 4 por 200 metros livres.
Está em sintonia com a emissão vespertina em português da Voz da América. Estamos consigo em direto desde Washington.
E, amigo ouvinte, tempo agora para as principais notícias. Os Estados Unidos e a Rússia renovaram hoje as iniciativas para negociar o termo do conflito na Síria, e isso num momento em que a situação se torna mais volátil e complicada com a entrada em cena das forças turcas. Os chefes das diplomacias americana e russa, respectivamente John Kerry e Sergei Lavrov, estão reunidos em Genebra, na Suíça, para tentar chegar a um acordo acerca da cooperação militar para derrotar os militantes do Estado Islâmico na Síria, um objetivo bilateral. Na Turquia, a explosão de um carro armadilhado em Cizre, no sudeste do país, saudou-se pela morte de pelo menos 11 polícias, ferindo grande número de pessoas. Ninguém reivindicou para já o ataque. São já 267 as vítimas mortais contabilizadas na sequência do sismo de 6,2 na escala de Richter, que atingiu esta semana o centro da Itália. Dois dias depois do sismo, a Proteção Civil Italiana adiantou que há também mais de 400 pessoas hospitalizadas. E tempo agora para uma rápida vista de olhos pelos títulos de alguns dos jornais americanos desta sexta-feira, 26 de agosto. O USA Today continua a dar destaque ao terremoto na Itália, que devastou o centro daquele país, com uma foto das equipas do socorro por entre os escombros na sua primeira página. O Wall Street Journal dedica também especial atenção ao desastre, com uma foto a quatro colunas na primeira página dessas mesmas operações de socorro. Quanto ao New York Times, prefere a vida política americana à campanha presidencial e diz que as últimas declarações de Donald Trump, candidato republicano, sobre imigração, estão a ser mal acolhidas. Amigo ouvinte, no seu receptor está a Voz da América, a transmitir a partir de Washington. Temos mais 30 minutos de emissão com o Paulo Oliveira. Não desligue o seu receptor.
Esta continua a ser a emissão da Voz da América em português. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, onde escutas para todo o mundo. Frequência modulada em São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné. Podem ir à nossa página na internet, é vlaportugues.com, ou através do telemóvel em vlaportugues. E acompanhar-nos também no Twitter, no Facebook e no Instagram. 14 horas 30 segundos aqui em Washington. São pouco nublado, temperatura de 34 graus centígrados. Ao microfone, a partir de agora, o Paulo Oliveira. Na produção continua a Doris Dodson. A assistência técnica continua a ser de Wojciech Zorniak. Principais temas desta sexta-feira: Estados Unidos e Rússia renovam iniciativas para termo de conflito na Síria. Na Turquia, a explosão de carro armadilhado causou pelo menos 11 mortes. 26 de agosto de 2016, estaremos com o Magazine Cultural, resumo de notícias e um editorial da Voz da América. No momento em que decorre a campanha eleitoral para as autárquicas no arquipélago cabo-verdiano, o antigo Presidente da Câmara Municipal da Praia, Jacinto Santos, advoga a criação de condições efetivas para a gestão dos territórios e consequente geração ou geração de riqueza local. Eugênio Teixeira.
O antigo Presidente da Câmara Municipal da Praia, Jacinto Santos, advoga a criação de condições para a gestão dos territórios e a consequente geração de riqueza. Outro aspecto que Santos destaca prende-se com a necessidade dos municípios passarem a fazer uma gestão mais aberta para que haja uma participação ativa dos munícipes na vida do seu território municipal. Para o primeiro Presidente da Câmara da Praia, é preciso os municípios apostarem na economia, devendo incrementar parcerias fortes com o setor privado nacional e parceiros internacionais. Apesar de ser o Governo Central o principal responsável pela política externa, Jacinto Santos considera que se deve abrir espaços para que os municípios possam encontrar parceiros fora do país. De acordo com o ex-autarca, há que se encontrar outros meios de financiamento, já que apenas o fundo transferido pelo Governo Central não chega para todas as necessidades de funcionamento e investimentos dos municípios.
Apostar na economia, município na promoção, tem que ser municípios promotores de iniciativa privada, de forma competitiva, transparente, muito negociada, atrair investimento privado, dar condições favoráveis e tendo como retorno a geração de emprego e de rendimento e enquadrar-se nos objetivos nacionais de desenvolvimento. Quer dizer, os municípios têm que estar em sintonia com aquilo que são os maiores desafios de desenvolvimento. Assim como o desafio da melhoria do ambiente de negócio é válido a nível nacional, mas a nível dos municípios, a melhoria do ambiente de negócio, se calhar, tem que ser duas vezes mais eficaz e eficiente que a nível nacional.
Jacinto Santos considera que o reforço da democracia participativa constitui a pedra basilar para a gestão dos municípios, já que os munícipes teriam um papel mais interventivo na vida do seu concelho e localidade de residência.
A lei é clara nesse aspecto e o Estatuto de Cidades define o procedimento de deliberação participativa dos orçamentos municipais, estabelece que os municípios têm que ter obrigatoriamente nas suas orgânicas departamentos que se ocupam exclusivamente de relacionamento com a sociedade civil, com os munícipes, e o fomento da democracia participativa, no sentido para que os cidadãos possam utilizar de outros instrumentos, tais como ação popular, referendos, para uma intervenção, digamos, mais ativa e em todo o período do mandato, na formatação de políticas.
Ainda no capítulo de descentralização, defende numa primeira fase a divisão dos municípios em zonas administrativas, mas realça a necessidade de se alocar meios humanos e outros para que se possa atender às preocupações dos munícipes. Numa segunda etapa, adianta Jacinto Santos, se poderia pensar nas autarquias inframunicipais. As 7 eleições autárquicas no arquipélago cabo-verdiano estão marcadas para 4 de setembro próximo. Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Obrigado, Eugênio. E agora vamos falar do Brasil. O segundo dia de julgamento final da presidente Dilma Rousseff é marcado por depoimentos de testemunhas de defesa. Detalhes com o Patrick Vaz.
As testemunhas de acusação já foram ouvidas e a quinta-feira foi marcada por acaloradas discussões entre os apoiadores e opositores de Dilma no plenário do Senado. O tumulto começou após a senadora Gleisi Hoffmann, do PT do Estado do Paraná, uma das principais defensoras de Dilma, afirmar que metade do Senado não tem moral para julgar a presidente afastada. Nas ruas, apoiadores do Partido dos Trabalhadores prometem manifestar durante todos os dias do julgamento. No Rio de Janeiro, o ex-presidente Lula da Silva participou de um movimento a favor de Dilma Rousseff e mandou um recado aos senadores. Com a voz mais rouca que o habitual, ele fez uma menção ao início da última fase do processo de impeachment no Senado. Lula da Silva, em seu discurso, durante quase 30 minutos, além de defender Dilma, também disse estar decepcionado com alguns políticos, entre esses o presidente em exercício Michel Temer.
Está começando a semana da vergonha nacional com a tentativa do impeachment da Dilma que começa o debate hoje no Senado. Os senhores senadores que vão votar hoje para Dilma ser impeachada, os que vão falar mal dela, não estão caçando a Dilma. Estão caçando o voto que vocês deram em outubro de 2014. Inclusive, eu estranho que um companheiro como o Crivella, que eu apoiei para senador em 2014, um companheiro que fala tanto em nome de Deus, sabe, não pode cometer essa deslealdade com a presidenta Dilma, de quem ela foi ministro até outro dia. Da mesma forma que outros que foram ministro da Dilma votaram contra.
Ao ser questionado se seria um dos nomes a concorrer nas eleições presidenciais de 2018, Lula da Silva disse que ainda vai avaliar essa possibilidade. Ele deve comparecer ao Senado na próxima segunda-feira como convidado de Dilma Rousseff, que vai se defender das acusações. Repórter Patrick Vaz.
Obrigado, Patrick Vaz. São 14:07:30 aqui na cidade de Washington. Representantes de 15 países africanos reuniram em Pretória o Comitê Internacional da Cruz Vermelha, condenando ataques militares ao pessoal da saúde e unidades sanitárias por homens armados em situação de guerra naquela região. Os detalhes aqui com o Simeão Ponguana.
Na sua declaração emitida após 4 de reunião em Pretória, os representantes deploraram a sistemática violação de leis internacionais de proteção de pessoal humanitário e unidades sanitárias em casos de conflitos armados. Analisaram formas de reforçar o quadro legal de proteção da população civil, pessoal de agências humanitárias e de instituições de saúde nas regiões da África Austral e Oriental. Os representantes dos 15 países e do Comitê Internacional da Cruz Vermelha prometeram identificar abordagens locais, regionais e continentais que possam ser usadas para garantir a implementação e respeito das leis de proteção de civis, pessoal humanitário e propriedades culturais e de saúde. Em Moçambique, são reportados com alguma frequência ataques e pilhagens a unidades sanitárias por homens armados. A organização Human Rights Watch emitiu o comunicado esta semana condenando ataques e pilhagens de bens das unidades sanitárias. O desafio dos representantes dos 15 países e da Cruz Vermelha reunidos em Pretória é garantir que grupos armados respeitem as leis internacionais de proteção de unidades sanitárias e pessoal humanitário em situações de guerra em todo o mundo. Simeão Panguan, Voz da América, em Pretória.
Passo agora para a economia com o Eduardo Ferro.
Aumentos sucessivos nas taxas de juros de referência decididos pelo Banco de Moçambique estão a fazer com que algumas empresas comecem a ter dificuldades em amortizar os respectivos empréstimos. O Banco Central tem estado desde outubro de 2015 a aumentar as taxas de juros para conter pressões inflacionistas, tendo no mais recente aumento, ocorrido em julho passado, sido a taxa de cedência de liquidez aumentada em 300 pontos base para 17,25%. Os bancos comerciais seguiram a decisão do Banco Central e aumentaram as taxas de juros que praticam junto aos respectivos clientes, fazendo com que o custo dos empréstimos, particularmente para as pequenas e médias empresas, seja cada vez mais caro. O porta-voz da Confederação de Associações Económicas de Moçambique confirmou a existência de empresas com dificuldades em amortizar empréstimos, embora não as tenha identificado nem mencionado o seu número. O Porto de Luanda processou no primeiro semestre deste ano 3,1 milhões de toneladas de carga em contentor, ou seja, uma quebra de 35%, ou real de 1,7 milhões de toneladas, relativamente ao período homólogo do ano passado. A quebra ficou a dever-se à redução acentuada verificada nos produtos que o país importa. O número de contentores processados nos primeiros 6 meses do ano atingiu pouco mais de 128 mil, número que representa uma queda de 44% relativamente ao contabilizado no período homólogo de 2015. A atual crise económica que se registra em Angola, com reflexos na capacidade de obtenção de divisas, tem-se igualmente traduzido na redução do número de navios que demandam o país, algo a que o Porto de Luanda não está imune. No primeiro semestre, atracaram ao Porto de Luanda 2.437 navios, dos quais 346 de longo curso e 2.091 de cabotagem, número esse que representa uma redução de 1.217 navios, quando comparado com o número contabilizado de janeiro a junho de 2015. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã, um euro valia 1,12 dólares e a libra estava cotada a 1,31 dólares.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
Ângelo Torres é um ator são-tomense. Nasceu na Guiné Equatorial e hoje vive em Portugal, onde neste momento faz parte do elenco da telenovela A Única Mulher, desempenhando o papel de Norberto, um vilão.
Posso ficar sozinho? Hein? Por favor?
Eu fico com você, se precisa de apoio.
Também tem razão, eu também fico.
Eu disse que eu gostaria de ficar sozinho, pode ser?
Doutor Venâncio.
Mas eu posso ficar sozinho? É? Feche as portas, as janelas, a cortina, fechem tudo. Deixe-me em paz. Deita fora o jornal, a revista, ou apague a rádio, a televisão, mas deixe-me sozinho, por favor. Pode ser? Deixe-me sozinho. Quero ficar sozinho!
Ângelo Torres diz nesta conversa com a Voz da América que tornou-se ator por um mero acidente. Mas a sua grande preocupação, ao que parece, é a conexão com as origens. Apesar da riqueza cultural que acumula por ter vivido em Cuba, onde estudou engenharia, e na Espanha, palco da sua infância.
Por um lado, sim, mas por outro, bastante pobre.
Porquê?
Só começo a dar conta, com o passar dos anos, que aquilo de nacionalidade, um sítio onde tu possas dizer este pedaço é meu, um lugar de pertença, é muito, muito, muito importante. É bastante importante. Eu antes não dava importância. À medida que eu ficando velho, sim, é muito importante ter um sítio que tu digas este lugar é meu, em que tu reconheces as pedras, a rua, as pessoas, e as pessoas te reconhecem, as pedras te identificam. Um sítio onde tu digas este lugar é meu. E em Guiné, o país onde eu nasci, diz que a terra onde tu plantas o teu umbigo, esse aqui é o teu pedaço, o teu quião de terra, nesta terra, para a redundância. Eu nasci lá, vivi até os 6 e nunca mais voltei. Portanto, eu, cada dia que passa, sinto essa falta.
Mas também, São Tomé é outro dos seus problemas.
É outro dos meus problemas, sim, senhora. Ainda no domingo estive a falar com o meu tio, irmão do meu pai, e eu estava a dizer-lhes, aquela geração que o Pepetela, de uma forma poética, chamou geração da utopia, eles deram-nos uma independência, mas não souberam construir um país para os filhos deles. Eu me sinto uma pátria. E a razão dessa falta de pátria ou mátria é precisamente da maneira como nossos pais conduziram o destino dos nossos países. Né? Eu vou ser atrevido, incluo os Palop. Conseguimos obter uma independência, mas na construção da verdadeira independência, eu acho, santamente falando, os meus pais falharam redondamente. Redondamente. Não conseguiram. Como se diz em Moçambique, desconseguiram.
Mas podem corrigir, na sua opinião?
Corrigem com erros atrás de erros, né?
Ângelo Torres iniciou a carreira no teatro. Nada planificado, conta ele.
Eu fui atropelado pelo teatro via televisão. Fui atropelado. Foi uma ultrapassagem à direita, sem pisca, sem nada. Quando dei-me conta, estava a ser abalroado. Foi uma mera coincidência. Eu cheguei de Cuba e apercebi-me de uma coisa, quando cheguei a Portugal, que eu como engenheiro era nulo. Era péssimo. Passei pela faculdade da universidade, pelo Politécnico, mas ele não passou por mim. Aproveitei muito mal a minha estada em Cuba. Muito mal. Limitei-me a divertir-me, a gozar e a brincar e não me apliquei a sério. Até nisso, eu sou um desperdício para a minha república. Eu fui para Cuba para estudar, para regressar a São Tomé e contribuir no desenvolvimento do país. Até nisso, eu fui uma nulidade. Até nisso. Então, perdido em Lisboa, numa noite, estava num bar que se chama Estádio. Nos anos 80, aquele grupo dos boêmios do teatro chamavam Actor Studios. Nova York tinha Actor Studios, Lisboa tinha Actor Studios. No Estádio Bar, era frequentado por muitos atores de teatro, muitas coisas. E um dia passou por lá, estava com um amigo meu que agora vive em Barcelona, chamado Rui Matamoros, um amigo meu, santomense, chamado Quintero Aguiar. Estávamos perdendo tempo, dividindo cervejas e amendoins, quando entra o João Grosso, um ator português, que diz ao Rui e ao Quintero, que pretendia ser ator ou trabalhar no teatro, diz-lhes, olha, estão à procura de pretos para uma série na RTP. E quando o João Grosso ia-se embora, eu perguntei ao João, olha, eu posso ir? E o João, a brincar, olhou para mim e disse, tu não és preto? E eu respondi-lhe, hoje de manhã, quando acordei, era. Até agora, não sei. Ele responde, vai. E eu fui. E eu fui escolhido. O Jaime Campos, o realizador da série, uma coisa chamada Café de Ambriz, perguntou-me se eu não era do conservatório. Eu disse, não sou do conservatório. E ele disse-me, olha, pena porque tu tens jeito. Meses depois, liga-me da RTP, porque eu deixei lá os meus dados, para fazer uma outra série chamada Por Mares Nunca Antes Navegados. No último dia, a diretora de atores e o realizador perguntaram se eu não era do conservatório. Eu volto a responder, não sou do conservatório. E o Carlos Avilés diz-me, pá, pena, tu devias porque tens muito jeito. Eu digo, no espaço do ano, duas pessoas do meio dizem que eu tenho jeito, why not? Porque também quando criança tinha participado em dois filmes em Espanha, O Zorro com Alain Delon e uma coisa chamada El Tren de Charleston com um ator italiano chamado Giuliano Gemma. Não sei se o bichinho tinha ficado lá. Mas quando os dois dizem isso, eu disse, por que não? Vou tentar. E matriculei-me no conservatório. que acabei chumando por faltas. E estava também outra vez perdido na noite sem saber o que é, quando vejo num cartaz da rua dizendo Tabanca Jazz na voz do operário. Dois membros do Tabanca Jazz tinham sido colegas meus em Cuba, Zé Carlos Cabral e Micas Cabral. Fui até a voz do operário e nisso aparece um colega meu, do tempo do estádio, que diz-me, olha, a Tete Rico está aí, no Chapitó vai-se abrir uma escola de teatro. Fui ter com a Tete Rico e ela disse, olha, aparece na segunda-feira. 6 de outubro de 91, fui para o Chapitó, disseram-me, se quiseres, podes começar já. E eu comecei. E aí estudei. E a partir daí foi uma coisa para chamar pela outra até hoje.
E hoje está envolvido na única mulher?
Que hoje está envolvido na única mulher.
Como é que tem sido a experiência?
Muito boa mesmo. Eu nunca tinha feito novela de princípio a fim. Tinha feito participações, fiz uma série em 96, 97, Pensão Estrela, em que eu fazia parte do elenco fixo. Éramos 4. E nós gravávamos 2 vezes por semana durante 7 ou 8 meses. E aqui faço a minha primeira novela, em que eu faço parte do núcleo duro de elenco fixo e acabo envolvendo 18 meses. Em novembro deste ano faria 2 anos que eu estava a fazer esta novela, em que participaram 260 tal atores, não sei quantos figurantes, técnicos, tive em Angola, tive em Moçambique. Foi uma experiência maravilhosa. Conheci gente fantástica, técnicos, empregados da Plural, desde a senhora que nos serve, que limpa, que nos veste. Foi uma experiência, criei uma nova família. Nesse aspecto, eu sou uma pessoa de muita, muita sorte. A vida tem feito passar por mim gente excepcional. Isso, sou uma pessoa de muita sorte. Muita sorte mesmo.
Este atropelo que o Ângelo teve com o teatro é uma coisa que vai ficar definitivamente.
Já ficou. Eu não me vejo hoje. A minha vida está em volta nesse mundo. Eu durante muito tempo dizia que era um ator que contava histórias. Hoje digo que sou um contador de histórias que é ator. Porque como ator acabo contando histórias dos outros, mas é histórias. A minha vida é esta. Passa por aqui. É fazer teatro, fazer televisão, fazer cinema, e no cinema devagar, eu vou fazer um upgrade ou downgrade, não sei qual é a ordem. Eu sei que vou acabar realizando e não me vejo a fazer outra coisa.
E fala com uma tudo isso é claro, nada que não funciona.
Em cerca de 30 anos de carreira, Ângelo participou em produções como Minha Fala, Na Costa dos Murmúrios, Ilha dos Escravos e Ilha dos Cães. A sua trajetória não é isenta de desafios no mercado europeu cada vez mais competitivo.
Eu evito falar desse problema, porque é um problema. É assim, quando eu era criança, e eu ia brincar em Guiné Equatorial, tenho em memória que eu tenho, no pátio, quintal onde eu vivia, o Ángel, o outro Ángel, que era mais velho do que eu era Angelito, porque era mais novo que o Ángel, era dono da bola. O Ángel que escolhia com quem que ele ia jogar a bola. Portanto, eu estou num sítio em que a bola não me pertence. A bola é dos outros. Quando eles me escolherem para jogar, eu jogo. Se não me escolherem para jogar, eu fico no meu lugar fazendo outras coisas. O que é injusto era no pátio, quando o Ángel escolhia as pessoas para jogar a bola, se ele me deixasse fora, não era muito injusto, porque não era muito bom jogar a bola. Mas se ele deixasse fora o Chiqui, que era o melhor jogador do pátio, era injusto, porque o Chiqui era muito bom jogador. Mas, por exemplo, se o Chiqui tivesse discutido com o Ángel no dia anterior, quando fôssemos jogar a bola no dia seguinte, o Chiqui ficava no banco. Era o nosso pátio contra outro pátio. Agora, em Espanha, e de aspas, em São Tomé, passei a ser dono muitas vezes da bola. E se eu não escolhesse outra pessoa, porque eu tinha discutido com ela, pelo fato de ser o melhor do bairro, eu estava a ser injusto. E isto, na Europa, passa-se um pouco isso. Eu posso estar enganado, porque isso ser bom ou mau é uma coisa muito relativa. Eu posso julgar muito bom, mas o meu vizinho pode achar que eu sou péssimo. Por isso, na hora dele ir escolher, ele pode escolher-me ou não. Se ele me achar bom, ele me escolhe. Se ele achar mal, ele não me escolhe. Só que quando eu tenho a sensação de que essa escolha não é feita pela pigmentação, pelo grau de pigmentação da cor, nós achamos injusto, não é?
Ângelo Torres, ator são-tomense, o vilão Norberto da telenovela portuguesa A Única Mulher. Assim foi a página de artes aqui na Voz da América, que termina como sempre com música, e um grande abraço do Amancio Miguel.
Passagem para o resumo de notícias desta sexta-feira, dia 26 de agosto de 2016. Estados Unidos e a Rússia renovaram iniciativas para negociar o termo de conflito na Síria, no momento em que a situação se torna mais volátil e complicada com a entrada em cena de forças turcas. Na Turquia, a explosão de um carro armadilhado no sudeste do país saldou-se pela morte da pena de pelo menos 11 polícias e ferimentos num grande número de pessoas. São já 267 as vítimas mortais contabilizadas na sequência do sismo de 6,2 na escala de Richter, que atingiu o centro de Itália. Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A educação das raparigas é um dos mais poderosos instrumentos para reduzir a pobreza e a iniquidade. Apesar de tudo, cerca de 62 milhões de raparigas que deveriam estar na escola não estão. Existem muitas razões para que as raparigas não estejam na escola. Por vezes a família ou a comunidade considera que ela é mais útil a tomar conta dos afazeres diários, como ir buscar água ou cuidar dos familiares mais jovens. Por vezes, a família tem pouco dinheiro para os suprimentos da escola e não enviam apenas os rapazes. Por vezes, as próprias jovens ouvem que as raparigas não são suficientemente espertas e não merecem ir à escola e acreditam na mensagem. E ainda, em alguns casos, as regras locais proíbem as jovens de estudar com professores masculinos e, se não existem professores de sexo feminino, as jovens não são autorizadas a ir à escola. Esta é a situação em muitas áreas do Afeganistão. Tipicamente, as jovens só são permitidas em ir à escola quando as aulas são dadas por mulheres. E no Afeganistão é visível a falta de professoras. É por isso que o programa Deixem as Jovens Aprender, uma iniciativa do governo dos Estados Unidos, se destina a resolver os muitos desafios que impedem as jovens adolescentes de terem uma educação de qualidade, está a ampliar o programa ao Afeganistão. Em julho, a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, a USAID, formou uma parceria com o Departamento para o Desenvolvimento Internacional da Inglaterra para apoio de um programa que ajuda a criar mais professoras no Afeganistão. A USAID atribuiu 25 milhões de dólares para ajudar a formar um programa de aprendizagem de professoras para as jovens nas classes 9 até à 12. A ideia é prepará-las a ensinar quando ainda se encontram a estudar e, uma vez que concluam a aprendizagem na escola, passem diretamente para as carreiras de professoras. Desta forma, podem ajudar a educar a próxima geração de jovens afegãs. Educar e dar poder às jovens constitui uma das componentes essenciais do nosso esforço para pôr termo à pobreza extrema e promover sociedades democráticas com cidadãs saudáveis e bem instruídas. A USAID e a homóloga britânica trabalham juntas para ajudar as jovens no Afeganistão a treinar como professoras, para que possam vir a educar as futuras gerações de raparigas e construir um ciclo de educação que eleve a totalidade do Afeganistão. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Ouvintes, a emissão da Voz da América em português de sexta-feira, 26 de agosto de 2016, chega agora ao fim. Em nome de todos quantos prepararam ou apresentaram o programa, sinceros votos de boa noite. Bom fim de semana.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.